DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Nesta segunda-feira, representantes do governo sírio e dos rebeldes retomam as negociações de paz em Genebra, Suíça. A primeira ronda de negociações, em janeiro último, registrou alguns avanços, mas o mediador da Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, não espera que a segunda traga bons resultados tão facilmente. Em paralelo, os confrontos prosseguem na Síria. Na província de Homs, foi retomada neste domingo ajuda humanitária, ainda no ambiente de confrontos entre os rebeldes e o exército governamental. No terreno, várias ONGs acusam o exército de atacar civis durante o processo de evacuamento. Ainda nesta província, os beligerantes lutam pelo controle de Alawit. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos diz que os islamistas mataram 25 pessoas na aldeia de Ma'an, onde residem principalmente apoiantes de uma milícia pró-Bashar al-Assad. O governo diz ainda que as vítimas são principalmente mulheres e crianças. Neste fim de semana, o Irão e a Agência Internacional de Energia Atômica chegaram a acordo sobre novas medidas para resolver a questão nuclear iraniana. 7 pontos foram acordados, entre eles o fornecimento de informação e acesso à mina de urânio de Sangad e o fornecimento de informações sobre o enriquecimento de urânio numa das suas fábricas. Recorde-se que o programa nuclear de Teherão é considerado internacionalmente como não tendo fins pacíficos, o que valeu a este governo e aos seus próximos sanções internacionais. Domingos Simões Pereira é o novo presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, na Guiné-Bissau. Ele venceu Brahima Camará, seu principal adversário, com 60,6% dos votos numa eleição que aconteceu durante o 8º Congresso do PAIGC. O novo líder do partido já remeteu para segunda-feira a tarefa de reconciliação interna para preparar o partido para as grandes batalhas eleitorais. Assim, Domingos Simões Pereira será o candidato a primeiro-ministro nas eleições gerais previstas para março próximo. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Manhã. Na República Centro-Africana, cerca de 11 pessoas, incluindo um parlamentar, foram mortas este fim de semana durante a violência acompanhada de pilhagens em Bangui, informa a agência France Press, desde sábado que a capital voltou a ser palco de violência interreligiosa. O ministro da Defesa francês, Jean-Yves Le Drian, está desde ontem em N'Djamena, no Chad, para discutir a crise centro-africana. Também neste fim de semana, a presidente de transição, Catherine Samba Panza, esteve em Brazzaville, no Congo, para uma visita de trabalho, onde se reuniu com seu homólogo, Denis Sassou Nguesso, mediador da crise centro-africana. A Comissão Europeia anunciou que vai avaliar as ligações bilaterais com a Suíça depois de os suíços terem aprovado neste domingo, em referendo, limitações à entrada de cidadãos da União Europeia no seu mercado de trabalho. A proposta de limitar a entrada de cidadãos do grupo foi feita pelo partido de extrema-direita, a União Democrática do Centro, tendo sido também aprovada pelos suíços o princípio da preferência pelo trabalhador nacional face ao estrangeiro, que se encontrava abolida para todos os trabalhadores oriundos de alguns países da União Europeia. Recorde-se que a Suíça é um dos principais parceiros comerciais da União Europeia. A Coreia do Sul e os Estados Unidos da América informaram que começa no próximo dia 24 as suas duas maiores manobras militares conjuntas anuais. A ação aumentará a tensão entre as Coreias do Sul e do Norte, que já tinham um encontro agendado para finais deste mês, com o objetivo de discutir as suas difíceis relações. As manobras são levadas a cabo em território da Coreia do Sul, em terra, mar e ar, e estarão orientadas para coordenar a defesa dos aliados perante um hipotético conflito com a vizinha Coreia do Norte. As forças conjuntas asseguraram ter informado a Coreia do Norte de que os exercícios são de caráter defensivo e não provocador, depois de Pyongyang ter exigido nas últimas semanas o cancelamento das manobras, que considera um teste de agressão. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Exército moçambicano volta a atacar Serra da Gorongosa e Renamo promete responder à altura. Ilícitos eleitorais marcam vitória do MDM nas autárquicas de Gouroa, em Moçambique. Domingos Simões Pereira é o novo homem forte do PEGC e candidato do partido às legislativas na Guiné-Bissau. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014. A Serra da Gorongosa, em Moçambique, volta a ser palco de confrontos entre o exército governamental e os homens da RENAMO, informam testemunhas no local. No bastião do maior partido da oposição, o exército posicionou-se com armamento pesado e estará a fazer ataques. Não há relatos de vítimas, mas a ação do exército já foi condenada pela RENAMO. O confronto acontece numa altura em que, na mesa de negociações, onde se tenta pôr fim à crise político-militar, há um aparente avanço depois de 3 meses de impasse. A DW África entrevistou António Muxanga, porta-voz do presidente da RENAMO, Afonso Lhacama. Começamos por lhe perguntar se a presença do exército na região é uma estratégia de pressão no contexto das negociações.
Bom, sempre houve homens do governo na zona da Gorongosa. O que está a acontecer agora é que eles estão a usar armas de destruição maciça. Armas que em algumas convenções são proibidas. Estão a usar armas chamadas B11, chamadas B10. São armas que, dependendo das condições de temperatura e dependendo da pessoa que opera, podem atingir entre 15 e 20 quilômetros. E as armas estão a ser disparadas para locais onde vive a população que recusou-se ir à vila. Então, esta é que é a preocupação.
Alguns jornais moçambicanos dizem que o presidente da RENAMO, Afonso Lhacama, está em parte incerta nas proximidades da Serra da Gorongosa. Será esta presença do exército governamental uma tentativa de chegar perto de Lhacama, de se aproximar dele? O que é que será?
Quem quer se aproximar de qualquer pessoa não usa arma de destruição maciça. Quem usa esse tipo de arma já é aquele que quer matar. O desejo é matar. Então, a ser verdade que eles estão à procura do presidente da RENAMO, não querem aproximar dele, nem querem fazer pressão. Querem assassinar o presidente da RENAMO.
Mas ele está na Serra da Gorongosa?
Não sei onde é que ele está. Só sei que na Serra da Gorongosa vivem populações que negaram sair para a vila. Tem lá alguns guerreiros da RENAMO. Agora, se eles disparam com esse objetivo, então o objetivo deles é matar o presidente da RENAMO. Porque quem quer aproximar-se de alguém, quem quer capturar alguém, não usa esse tipo de armas.
Sr. Muxanga, como é que se justifica esta presença militar na região da Gorongosa num contexto em que há avanços na mesa de negociações?
Significa que os avanços são aparentes. A qualquer momento podemos recuar, pode-se recuar, porque as forças do governo não têm comando concreto ou o seu comandante em chefe é maldoso. É um homem que não tem a paz como prioridade. A prioridade dele é pôr o povo moçambicano em sofrimento. E ele sabe perfeitamente que quando a RENAMO chegar o momento de responder, não só vai responder em Gorongosa, como vai responder em todas as frentes, nomeadamente em Tete, Muxungwe, Nampula, Niassa, Gaza, Inhambane, em todo o país há de haver resposta. Então, quando a RENAMO tomar essa decisão, todo mundo vai fazer barulho contra a RENAMO. Agora que eles estão a usar arma de destruição maciça, não há ninguém que está a condenar isso.
Senhor Muxanga, quais são os tópicos que estão em discussão na mesa de negociações neste momento?
Está-se a discutir o pacote eleitoral, o ponto 1.
E houve algum avanço ou há um impasse que justifique este tipo de atuação?
Bom, não tenho detalhes sobre a situação. Espero me encontrar com as pessoas que estão a discutir o pacote eleitoral hoje.
Esta foi uma entrevista com António Muxanga, porta-voz do presidente da RENAMO, Afonso de Lhacama. O que acha que originou este retrocesso na resolução da crise político-militar? Caro ouvinte, mande, por favor, a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Ainda em Moçambique, o MDM venceu no último sábado a repetição das eleições autárquicas no município do Gurue, na província central da Zambézia, num processo marcado novamente por graves ilícitos eleitorais. De lembrar que o Conselho Constitucional ordenou novas eleições após irregularidades insanáveis no anterior escrutínio realizado a 20 de novembro. A anterior votação, que tinha sido contestada pelo MDM, dava vitória ao partido no poder, a Frelimo, e ao seu candidato, Janguiro Ucena. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
Os resultados do apuramento intermédio divulgados pela Comissão Distrital de Eleições do Gurue este domingo confirmam que Orlando Janeiro, do MDM, obteve 7.860 votos contra 6.389 de Janguiro Ucena, candidato da Frelimo. De acordo com os mesmos resultados, o MDM conquistou maioria na Assembleia Local após ter vencido com uma margem de mais de 1.000 votos o partido no poder Frelimo. Os observadores da União Europeia fazem uma avaliação positiva da forma como decorreu a votação. Ulla Andren, embaixadora da Suécia.
A nossa análise é muito positiva das eleições autárquicas aqui em Gurue. Foi uma participação ativa do STAI, da Comissão Nacional das Eleições, dos partidos políticos e, numa maneira geral, estava a correr muito bem.
O candidato vencedor do MDM, Orlando Janeiro, diz que a sua prioridade será dar uma nova imagem a Gurue.
Teremos que depois entrar no terreno e começarmos a fazer aquilo que é o nosso manifesto para o município sentir-se à vontade e coçar de uma cidade municipal, uma vez que nós vimos a cidade estar há pouco tempo municipalizado e nunca mais acontece nada. Isto nós vamos inverter.
O candidato derrotado da Frelimo, Janguiro Ucena, prometeu colaborar com o novo edil.
Num jogo alguém tem que perder, para além de ser um processo democrático. Eu e o meu partido entendemos perfeitamente. O nosso partido do Frelimo entende a lei. Daqui para frente vamos tentar procurar realmente onde é que está a lacuna que é para podermos corrigir. Não tem problema, eu estou aqui para ajudar e desenvolver a nossa cidade.
O processo de votação foi marcado por alguns ilícitos eleitorais. O presidente de uma mesa de voto foi detido alegadamente quando tentava colocar numa urna boletins de voto extras marcados para partidos no poder a Frelimo. A polícia foi chamada a intervir para evitar o linchamento de três pessoas que, segundo relatos populares, tentavam introduzir numa urna votos a favor da Frelimo. Ulla Andren, da equipa de observadores da União Europeia, confirma a ocorrência de alguns incidentes.
E houve também alguns incidentes que devem ser clarificados no mais apuramento dos factos e se realmente aconteceu qualquer coisa irregular, essas pessoas devem ser responsabilizadas conforme a lei.
A equipa de observadores da União Europeia defende que devem ser melhorados alguns aspectos organizativos nos processos eleitorais no país.
A peça-chave destas eleições é realmente o pessoal das mesas de voto. Então, eles têm que ser bem selecionados, bem formados e têm que ter condições de trabalhos dignos. E estávamos a verificar aqui alguns sítios, as condições estão precárias.
Recorde-se que as eleições autárquicas em Gurue foram repetidas por determinação do Conselho Constitucional, após ter detectado o que descreveu como irregularidades insanáveis no anterior escrutínio de 20 de novembro passado. Com a vitória deste sábado no Gurue, o Movimento Democrático de Moçambique vai dirigir no presente mandato 4 das 53 autarquias, incluindo as capitais do centro e norte do país, nomeadamente as cidades da Beira e Nampula. O maior partido da oposição, a Renamo, não participou nestas eleições em protesto contra a não aprovação prévia da revisão da legislação eleitoral, prevendo paridade nos órgãos eleitorais. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Com uma larga maioria, Domingos Simões Pereira foi eleito neste domingo presidente do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, e será candidato do partido às eleições legislativas na Guiné-Bissau. A partir de Bissau, Brahma Darame fala-nos sobre o desfecho do 8º Congresso do partido.
Com 50 anos de idade, o engenheiro Domingos Simões Pereira assumiu a liderança do maior partido político da Guiné-Bissau, PAIGC, em Caxeu, no extremo norte do país.
Conhecemos e temos ideia da responsabilidade deste momento, mas eu penso que antes de mais é preciso permitir que os delegados celebrem o facto do PAIGC estar cada vez e sempre mais unido. Somos todos PAIGC, somos uma família, temos que trabalhar juntos e uma das primeiras tarefas é de facto conquistar a outra ala, se há que existe alguma ala.
Natural de Farim, norte da Guiné-Bissau, Simões Pereira foi secretário-executivo da comunidade de países de língua portuguesa, CPLP, entre 2008 e 2012. Tem formação em Engenharia Civil e Ciências Políticas e já exerceu cargos governamentais em Bissau. Simões Pereira será o candidato do PSGC às próximas eleições legislativas no país.
Tenho consciência do momento particularmente difícil que o país enfrenta e ao qual o PSGC não é alheio. Estamos em vésperas de umas eleições gerais preparadas sob o signo de muita desconfiança entre os variadíssimos atores, cada um movido por motivações próprias e específicas. Propomos, a partir de hoje, mobilizar todas as nossas estruturas para um acompanhamento atento e engajado de todo o processo. Encerraremos contactos com todos os partidos políticos, principalmente com os de maior expressão e com a sociedade civil, assim como os nossos parceiros internacionais para a cooperação.
Dos 1.167 delegados votantes no 8º Congresso, que deve terminar nesta segunda-feira, Domingos Simões Pereira obteve 60,6% dos votos, Brahma Camará conseguiu 37,3% e Aristides Ocante da Silva ficou-se pelos 1,2%, havendo ainda 4 votos nulos e 5 em branco. Falando à DW África, o empresário Brahma Camará promete continuar a trabalhar para que o partido ganhe o próximo pleito eleitoral na Guiné-Bissau.
Da minha parte, penso que não se trata de jogo de vida ou morte, trata-se de um combate democrático. Acho que o PSGC saiu mais bonito. Eu sou militante do PSGC e estou disponível para o PSGC.
Na opinião da Aristides Ocante da Silva, terceiro candidato mais votado, o PSGC saiu mais unido e vê no Domingos Simões Pereira uma figura ideal para ser o próximo primeiro-ministro da Guiné-Bissau.
É isso que o PSGC precisa, exatamente, para poder ser mais coeso e melhor preparado para enfrentar os desafios, não só eleitorais, mas globalmente o desafio de desenvolvimento.
Domingos Simões Pereira sucede a Carlos Gomes Júnior, primeiro-ministro deposto no golpe de Estado de abril de 2012 e de quem recebeu apoio declarado na candidatura à liderança do partido.
Que este Congresso lhes renda a merecida homenagem pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos em que dirigiram o partido e em que, em nome do PSGC, serviram a governação do país. O asilo a que estão forçados é a real imagem de ruptura ainda prevalecente na nossa sociedade. O processo de reposição das peças essenciais na ordem necessária para a normalização de todo o ambiente político e social necessitará ainda de um aturado processo de construção da confiança e o estabelecimento de compromissos que só serão possíveis pela via do diálogo e da contribuição patriótica de todos.
Entretanto, o novo presidente do PSGC já remeteu para esta segunda-feira a tarefa de reconciliação interna para preparar o partido para os grandes embates eleitorais. Brahma Drama em Bissau, DW.
Acompanhe agora um magazine desportivo.
DW. Desporto.
Bom dia, eu sou a Glória Sousa e estarei consigo no habitual espaço desportivo da DW. Nos destaques desta edição, Sporting da Praia de Santo Meio Príncipe vence primeira mão dos play-off de acesso à Liga dos Campeões Africanos. Equipas angolanas e moçambicana passam também no primeiro teste desta competição. Bayern de Munique sofre para conquistar 12ª vitória consecutiva na Bundesliga. Começamos o magazine desportivo em Santo Meio Príncipe, onde o Sporting da Praia Cruz venceu o Stade Malien do Mali no jogo da primeira mão dos play-off de acesso à Liga dos Campeões Africanos. Em Santo Meio Príncipe, Ramosel Graça acompanhou a partida.
O Sporting da Praia Cruz entrou com o pé direito na disputa do jogo de play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos. Na capital São Tomense, no Estádio Nacional de 11 de julho, o palco dos jogos Leões do Mar, como são conhecidos, trajados de verde e branco, inauguraram o marcador aos 20 minutos da primeira parte. Através de penalti, marcou Jair, camisola número 10. Passados poucos minutos depois, Abdoulaye Sissoko empatou a partida para Stade Malien. Na segunda metade do desafio, Sissoko voltou a marcar. Aos 74 minutos, a equipa maliana levava vantagem no marcador, mas o Sport da Praia Cruz conseguiu novamente empatar. Marcou Zé. A equipa da Praia Cruz foi acreditando. A 10 minutos do fim, Jair, num contra-ataque rápido do lado direito, foi decisivo, dando vitória à sua equipa. No final, festa para a equipa São Tomense.
Nós estamos aqui em São Tomé e temos qualidade de chegar. Então, lá vamos lutar na raça, na determinação de cada um dos jogadores, Vamos lutar até o fim.
Vamos ter que trabalhar muito mais para tentar melhorar.
Eram declarações de Nilson Guardaredes, de Praia Cruz, e Jair, autor dos dois golos da equipa verde e branca. Adriano Eusébio, treinador de Praia Cruz, diz que a sua equipa precisa apenas em Bamako de um empate ou uma vitória para passar a outra fase da competição.
E agora temos uma semana, vamos trabalhar no sentido de jogo da segunda mão, porque no jogo da segunda mão temos dois resultados, portanto, um empate ou dependendo da vitória. Portanto, nesse momento, eu acho que o principal objetivo foi cumprido.
O francês Janine Pascal, treinador do Stade Malien, considerou que a sua equipa não conseguiu o objetivo preconizado e que o adversário esteve melhor. Reconheço os valores da equipa local. Fez um bom jogo. Adeptos de cá ficaram felizes por terem visto a equipa jogar assim. Janine Pascal afirmou, por outro lado, que a derrota deveu-se a várias falhas na defesa.
Mais moi personnellement, je suis pas satisfait surtout de ma défense qui a pris 3 buts de façon trop facile.
Não estou contente sobretudo com os defesas, deixaram entrar gols fáceis. Mas a verdade é que não é fácil. Eles têm bons jogadores
que é bonne, que é généreuse et qui a des attaquants de qualité. Donc
Praia Cruz derrota Stade Malien no jogo da primeira mão e procura em Bamako dentro de uma semana concretizar o seu sonho, passar a outra fase de grupo e disputar a final da Liga dos Campeões Africanos. Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
Ainda sobre os jogos de acesso à Liga dos Campeões Africanos, dois dos três clubes angolanos representados na competição também venceram no sábado as eliminatórias. O Cabo Escorpo do Palanca goleou por 5-1 o Côte d'Or das Ilhas Seychelles no Estádio dos Coqueiros em Luanda. E o 1 de agosto ganhou o Lioli do Lesoto por 2-0. Já o Desportivo da Huila perdeu em Libreville, no Gabão, em casa do Mounana, por 3-1. Quanto aos clubes moçambicanos, o Ferroviário da Beira foi perder por 1-0 ao Azam da Tanzânia este domingo. E a Liga Muçulmana venceu pela margem mínima o Knaps de Madagascar no sábado. Todos os jogos contavam para a primeira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos. Continuando em futebol, em Cabo Verde, a Académica do Porto Novo ganhou ao Marítimo por 3-1 este domingo, no encontro da 8ª jornada do Campeonato de Santo Antão Sul. Assim, a Académica consolidou a liderança da competição com 9 pontos de avanço em relação ao Tarrafal. Em São Nicolau, o Sport Clube Atlético assumiu a liderança do campeonato de futebol ao derrotar a Académica da Preguiça por 3-0. O Sport Clube Atlético soma mais um ponto que o anterior líder, o Ultramarina. Na modalidade de basquetebol, em Angola, o 1 de agosto venceu o Petro de Luanda por 94-88. Este domingo, na capital, em jogo de acerto da segunda jornada do Campeonato Nacional Sénior Masculino. Com este resultado, o 1 de agosto mantém-se na segunda posição, enquanto o Petro permanece em quarto lugar. De África viajamos até à Europa. Decorrem os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia. Desde 7 de fevereiro até ao dia 16, mais de 3 mil atletas de 88 países competem em 15 modalidades. Nas Olimpíadas de Inverno participam apenas 5 atletas com nacionalidade africana. Um do Zimbábue, 2 do Togo e 2 de Marrocos. Passamos à Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, onde o Bayern de Munique somou a 12ª vitória consecutiva. A equipa bávara venceu por 2-0 na deslocação ao Nuremberg em partida da 20ª jornada. Sem Frank Ribéry, que foi submetido a uma cirurgia na semana passada, a formação de Pep Guardiola teve um arranque difícil em Nuremberg. Na primeira meia hora de jogo, os anfitriões acertaram com a bola na barra da baliza por 2 vezes e fizeram 2 substituições. Aos 18 minutos, Mario Mandzukic colocou o Bayern em vantagem no marcador. Na segunda parte, o jogador croata passou a bola ao capitão, Filipe Lam, que no meio da área rematou de pé direito e marcou o primeiro golo em 3 anos que ditou o triunfo de 2-0. Uma vitória difícil, reconhece Matthias Sammer, diretor desportivo do Bayern de Munique. Raras vezes vi uma equipa como o Nuremberg, com tanta energia e com mudanças muito rápidas. Foi muito bom. Nós tivemos menos bem nos primeiros 20 minutos, mas depois criamos um estilo de jogo que talvez não seja bem o nosso. Mas isso mostra a nossa capacidade de adaptação. E por isso deixo um grande elogio à nossa equipa, afirmou Matthias Sammer. Os campeões europeus e nacionais lideram confortavelmente a Bundesliga com 56 pontos, 13 pontos de vantagem em relação ao segundo classificado, o Bayer Leverkusen. No arranque da 20ª jornada, o Leverkusen foi vencer ao terreno do Mönchengladbach por 1-0. No terceiro lugar da tabela encontra-se o Borussia Dortmund, que goleou o Werder Bremen por 5-1. A equipa de Jürgen Klopp continua na luta pela vice-liderança da Bundesliga. Já o Bremen está agora ameaçado na zona de descida da divisão, para desânimo do defesa Sebastian
Prodl.
É difícil encontrar explicações depois de um jogo assim. Durante a primeira parte estivemos em igualdade, mas não conseguimos aproveitar as oportunidades que tivemos. Então, depois do 2-0 e com a falta de confiança desde a semana passada, torna-se difícil enfrentar o Dortmund, lamenta Sebastian Prodl. A consternação é ainda mais evidente na equipa de Hamburgo, que no sábado sofreu a 6ª derrota consecutiva. Mesmo a jogar em casa, o Hamburgo perdeu por 3-0 frente ao Hertha de Berlim e mantém-se na zona de descida. Já o Freiburg conseguiu escapar da zona de despromoção ao empatar a 1-1 com o Hoffenheim. O Hoffenheim tem a qualidade de, a partir de uma jogada, conseguir marcar golo. Nós continuamos a lutar e a trabalhar. Fiquei muito satisfeito com a nossa equipa, com a forma como reagiu contra uma equipa daquela qualidade, afirmou Christian Streich, treinador do Freiburg. Nos restantes jogos da Bundesliga, o Wolfsburg venceu em casa por 3-0 contra o Mainz. Pelo mesmo resultado, ganhou o Eintracht Frankfurt frente ao Lanterna Vermelha Eintracht Braunschweig. A encerrar a jornada este domingo, o Schalke venceu por 2-0 o Hannover e o Augsburgo foi golear o Stuttgart por 4-1. Ainda no futebol europeu, em Portugal, o derby lisboeta entre o Benfica e o Sporting, que se deveria ter realizado no domingo, foi adiado para terça-feira devido ao mau tempo, que estava a destruir a cobertura do Estádio da Luz. É considerada uma partida decisiva, já que o Benfica lidera o campeonato português com 2 pontos de avanço sobre o Sporting, e o Futebol Clube do Porto venceu por 3-0 na recepção ao Paços de Ferreira. Ficamos por aqui neste Magazine Desportivo. Desejo-lhe uma excelente semana.
DW. Espaço do Ouvinte.
E vamos agora ouvir as respostas dos ouvintes. A Cristiane Vieira Teixeira está aqui. Bom dia.
Bom dia, Nadia Issufo. A você e a todos os que nos acompanham, começo pelas participações por SMS. A nossa pergunta foi: o que acha que originou o retrocesso na crise político-militar em Moçambique? César de Nampula escreveu: nunca houve boa-fé por parte do governo nas negociações com a Renamo. Um ouvinte de Moçambique que não se identifica diz: Guebuza pretende eliminar a oposição, preocupou-se tanto com a eliminação da Renamo e involuntariamente abriu caminho ao MDM, que agora é um partido grande. Agora as mensagens deixadas na nossa página no Facebook. Américo Matavelli escreve: a Serra de Gorongosa não foi palco de confrontos somente ontem. Isto começou anteontem com o ataque da Renamo a uma posição do Exército. Ontem estava a se responder. Afinal, por que não se noticia quando é a Renamo a atacar? Será que ela pode atacar e o Exército deve ficar parado? João Vetela: amigos, abram os olhos. Não é tempo de dormir. Esta vossa Frelimo deve descansar. Outros partidos devem governar governar o país. Todos somos daqui. Pessoas em Moçambique não são só aquelas que apoiam a Frelimo. Magno Cebola de Quelimane escreveu: antes de julgar qualquer um dos lados, temos primeiro que saber qual é a real causa da crise político-militar que aparentava terminar, e de uma vez por todas cortamos o mal pela raiz. Eu temo muito que uma das razões seja a descoberta dos recursos naturais. Foram as participações. Obrigada a todos. Nádia.
Está completa a informação por hora. Um bom dia e até mais logo.